Bem-vindos mais uma vez ao podcast da Wacker Química do Brasil. Eu sou Ana Paula Aquino e hoje nós vamos desbravar um pouco mais sobre o mundo dos silicones na indústria da moda. A economia circular é um conceito que mistura desenvolvimento econômico e um melhor uso dos recursos naturais e otimização dos processos de fabricação, priorizando matérias-primas mais duráveis, recicláveis e renováveis. Como o mundo do silicone, da moda e da sustentabilidade se combina? Nós vamos discutir isso hoje. E para falar sobre este tema, eu gostaria de apresentar o Jorge Marcos Rosa e a Evelyn Américo, nossos convidados especiais de hoje. Olá, Jorge. Olá, Evelyn.
Olá, bom dia.
Tudo bem? Bom dia.
Bom dia. O Jorge é técnico têxtil pelo Senai Francisco Matarazzo, tem graduação em Química pela FSA, mestrado em Engenharia de Produção pela Uninove, doutorado em Engenharia Química pela Unicamp, pós-doutorado em Engenharia Química pela Unicamp, pós-doutorado em Engenharia de Processos Têxteis pela USP e pós-doutorado em Tecnologia de Radiações Nucleares pelo IPEN. Atualmente é professor convidado do programa de pós-graduação do Centro de Tecnologia Ambiental da UFABC, professor colaborador do programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, pesquisador colaborador no Centro de Tecnologia das Radiações do IPEN e especialista em tecnologia no Instituto de Tecnologia Têxtil, Moda e Confecção do Senai São Paulo. E a Evelyn é técnica têxtil pelo Senai, é bacharel e licenciada em Química pelo Mackenzie, pós-graduada em Sistema de Gestão Integrada, Qualidade e Meio Ambiente pelo Senac São Paulo, MBA em Gestão de Negócios pela FGV e MBA em Gestão de Vendas pela FIA. Atua há 24 anos na área têxtil, em desenvolvimento de produtos, suporte técnico e gestão comercial de clientes. Há 12 anos na Wacker, já atuou em diferentes segmentos na área de silicones, com responsabilidade técnica e comercial. Hoje, ocupa a posição de gerente de vendas, com foco nas áreas têxtil e release coatings. Evelyn e Jorge, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast da Wacker.
Obrigada.
Muito obrigada, Ana.
Bem, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui e vamos começar. Eu gostaria de começar fazendo um panorama geral de economia circular. E é um termo, né, que está muito popular. Agora, eu gostaria que vocês pudessem comentar um pouco para a gente o que é a economia circular e como ela se aplica no mundo da moda.
Bom, na realidade é assim. A economia circular, ela não atua não só na moda específica, né? Porque a moda, ela é constituída desde o têxtil, que vê a fibra, que faz o fio, que faz o tecido. Aí tem a parte do vestuário, que tem toda uma modelagem, todo um estudo de antropometria, né? Então, se a gente for analisar o que rola por trás do mundo na moda, é assim absurdo. Então, nós temos vários desafios, porque na área de fiação, eu tenho como implantar a economia circular. Eu faço aquela fibra que é maior, que eu faço aquele lençol de 600 fios, as fibras menores são descartadas, né? Então, essas fibras menores eu faço um outro tipo de fio, por exemplo, o jeans. Não é que é um fio de má qualidade, não é isso. É um fio que é específico para outra coisa. Na própria fabricação do fio, a gente se preocupa com isso. No tecido, a mesma coisa. No tingimento, nos processos de coloração, que são um dos processos mais poluentes que tem dentro do ramo da moda, tem-se feito muita coisa. Né? Então, como hoje estou lá no Instituto, no setor de inovação, então a gente vende, entre aspas, não só as ideias que a gente tem em termos de economia circular, como as empresas procuram a gente. Com problemas, recentemente uma empresa de Santa Catarina nos procurou porque ela está tendo dificuldade para decompor, entre aspas, um corante específico do efluente dela. Então, ela nos procurou, o que a gente está fazendo? Está tentando desenvolver uma tecnologia para catar esse corante do efluente e reutilizar novamente. Então, acho que tudo isso cabe, né? Se a gente for falar sobre economia circular na moda, a gente vai ficar aqui para fazer uns 500 mil podcasts. Então, eu tentei dar uma resumida, né? Talvez se a...
completamente de acordo,
né?
Jorge. Porque todo mundo sabe, né, que a indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo, né? E hoje, até no último congresso da BIT que a gente teve, o tema foi realmente esse, sustentabilidade, né? Quem quiser estar à frente, quem quiser existir ainda, né, nos próximos anos, como indústria, enquanto fornecedor de matéria-prima ou até enquanto fornecedor de peça final, vai ter que ser sustentável, né? De outra forma, a gente não vai ter nenhum mundo, né, para ter indústrias e, enfim, fazer toda essa gestão. E realmente, né, a área têxtil, a gente vê o final, né? Você vai na loja, nesses grandes magazines, e você vai comprar uma peça. Porém, todo esse processo, como o Jorge muito bem citou, ele começa muito antes, né? Ele vai ali, se a gente for pegar do algodão, por exemplo, né, que é o nosso grande mercado nacional, é desde da plantação. Né? E aí a gente trazendo mais para frente, até trazendo um pouco para o mundo de silicones, por exemplo, da indústria química, a gente vai ver que nos processos químicos a gente tem como implementar a sustentabilidade, né? Com gerenciamento de gestão de uso de água, com reciclagem de muitos produtos. A Wacker utiliza muito um termo alemão que é Verbund, né? Que quer dizer, você recicla o máximo possível. Então, você reusa a mesma matéria-prima várias vezes, né? Então, você não gera o desperdício. Né? Então, a moda ela não é só o final. A moda ela começa desde a plantação, no caso de uma fibra natural, até o usuário final, né? E a sustentabilidade ela está em todas as pontas, né? A sustentabilidade ela está em quem compra, de fazer uma compra consciente. Será que eu preciso realmente dessa roupa? Eu preciso realmente dessa peça? Eu preciso de duas dessas peças ou não? E começo também do processo, né? De quem está produzindo tanto o químico que vai ser empregado nesse tecido, quanto o fio. Como o Jorge falou, no processo de tingimento, né? Como reutilizar a água, como utilizar menos água, como fabricar máquinas que utilizam menos águas. E por aí fora. Como descartar essas roupas? A gente precisa descartar a roupa, né? Será que a gente não pode repassar essas roupas ou cuidar melhor das roupas para ter um segundo, um terceiro usuário? Então, esse tema realmente é muito amplo e fascinante.
Fascinante mesmo. Tô aprendendo muito com vocês. Então, como vocês estão mencionando o mercado da moda, né? Vocês mencionaram o mercado da moda. Sabemos que as fast fashion são hoje grandes produtoras de tendências. Mas também sabemos que há uma grande geração de lixo, como você comentava, né, Evelyn? Esses resíduos dessas produções, que é o lixo têxtil. Como que nós podemos reduzir essa produção de lixo utilizando os conceitos da economia circular?
Todos nós podemos contribuir, né? Como eu citei há pouco, primeiramente, você ter um consumo consciente, né? Você precisa ter um closet com tantas peças assim, né? Ou eu posso reduzir o número de peças e otimizar o uso das peças, né? O uso consciente e a educação também, né? Você pode educar os seus filhos a ter esse consumo consciente. Então, isso vem de muito cedo. Isso é, diria que a gente pode citar que seja de berço, porque uma vez que você ensina a criança, isso vai ser repassado, isso vai estar embutido na sua consciência. Né? A gente trazendo isso pro mundo da indústria, focando no silicone, por exemplo, o uso do silicone para você fazer um acabamento final nas peças é muito indicado. Por quê? O silicone ele vai aumentar a vida útil do produto, ele vai aumentar o deslize, ele vai conferir maior lisura. Dependendo dos compounds que você faz com silicone junto com outros orgânicos, às vezes você confere mais maciez ao tecido, o que confere maior durabilidade, diminui a eletricidade estática, diminui o coeficiente de atrito das peças. Né? Isso quer dizer o quê? Você vai ter menos desgaste no jeans, por exemplo, você vai ter menos desgaste numa peça, você vai ter menos geração de peeling na roupa, que são aquelas bolinhas que ficam na superfície da roupa e que faz que muitas vezes a gente descarta a roupa porque ela já tá com aspecto de velha, de muito usada, e às vezes ela nem tá tão usada, né? Mas como você faz esse acabamento, que pode ser mais superficial ou mais no interior da fibra, você acaba protegendo o tecido. Quanto mais você protege esse tecido, o que, que vai acontecer? Maior a possibilidade de você utilizá-lo, a maior é a durabilidade do tecido. Se você pega roupas de criança, por exemplo, as crianças crescem muito rápido, a utilização é muito pouca, principalmente nos primeiros anos de vida. Essas peças, elas podem ser largamente reutilizadas se você tiver realmente o cuidado no zelo, no cuidado da peça, e se você tiver uma peça de qualidade. E uma peça de qualidade não quer dizer uma peça cara. Pode ser uma peça que você tenha feito de forma sustentável. Né? Hoje você vai nos grandes magazines e você vê roupa sustentável, moda sustentável. Se você vai comprar pela internet, tem um ícone lá que você clica. Moda consciente, moda sustentável, que eles vão te direcionar para peças que possuem esse conceito. Né? Então, a contribuição pode ser do usuário final, pode ser da indústria, pode ser de cada etapa no processo. Isso é muito importante. O silicone vem com essa contribuição de deixar a roupa com maior durabilidade na etapa final do acabamento do tecido.
Perfeito. E o silicone também ele aumenta a eficiência na costura. E o silicone ele vai também no urdume, no urdimento do elastano, que vai para a quétem para fazer a malha. Então, a aplicação assim é absurda. A Evelyn tem razão. Vai ter que partir da sociedade. Eu acho que o Lulu Santos tem razão. Eu acho que a vida vem em onda. Nós somos oriundos de uma geração que criou muito. Então ficou muito no topo. E eu estou vendo isso com muita preocupação. A geração de hoje é muito imediatista. Os jovens de hoje são muito imediatistas. Na minha época, eu sou meio que um dinossauro, né? Eu lembro que quando eu era pirralho, eu tinha 3 canais de TV à disposição, e aí um era, vira antena. A antena pegava um canal, não pegava o outro. Ah, tá bom, não, tá ruim. Hoje, você tem um controle remoto com mais de 140 canais. Fora os canais de streaming, nós temos a Amazon, nós temos a Netflix. Então, o imediatismo está muito, muito presente. Concordo plenamente com vocês, você vai ter que partir das famílias, né, da conscientização, né? A gente também trabalha com desenvolvimento de corante natural. Um dos problemas do corante natural é que ele não tem uma boa solidez à luz. Então você vai tingir uma peça com corante natural, é muito legal isso, tal, só que você deixa na vitrine, a cor começa a desbotar. Então a gente tem que trabalhar para melhorar isso. Então algumas pessoas, não são todas, falam, não, eu não quero esse corante porque a cor não dura. Mas existem outras pessoas que sabem disso, que não consideram isso como um problema, é muito pelo contrário, né? Que está partindo, porque assim, o corante natural ele é de fonte renovável. Né? O corante que não é natural, o corante sintético, ah, ele é bonito, ele é brilhante e tal, mas ele vem do petróleo. Né? Então, um dia, né, isso acaba. A conscientização já está vindo. Devagar, não do jeito que nós gostaríamos que estivesse, mas já está vindo, né? Essa empresa de Santa Catarina que procurou a gente, já teve uma outra empresa aqui, eu não posso falar o nome porque existe um contrato de confidencialidade, mas nós removemos o corante do efluente, estamos aplicando esse corante em novos produtos. A água do efluente a gente também tratou. Então, a empresa já está investindo, então ela vai lançar uma linha de tingimento de um produto dela, que o corante é removido do efluente aplicado e a água removida do efluente aplicada. Então, esse produto, entre aspas, numa Premier Vision, por exemplo, lá na França, preço absurdo. A tendência é isso se multiplicar, esse preço cair, estabilizar, porque senão, gente... Que nem a Evelyn estava falando do deserto do Atacama, né? Quando a gente chegou aqui, a coisa até ser absurda, né? E não é só lá, é lá, é Bangladesh, é Paquistão, é Índia. Né? Então esse fast fashion, creio eu, que ele tem aí os dias contados. Porque tem essa briga, já tem um pessoal que está pegando muito forte. Já tem o ZDHC, que é um programa que tem na Bélgica, que nasceu na Bélgica, que controla o efluente. Então, por exemplo, C&A e Renner já aderiram a esse programa. Então, para fornecer para C&A e Renner, por exemplo, você tem que emitir, a empresa que tinge para você, ela tem que emitir um laudo de que os produtos que ela utiliza para fazer o tingimento daquilo ali é autorizado pelo ZDHC. Tem os selos ZDHC, senão C&A não compra, Renner não compra. Então, isso já está começando, de uma certa forma, né? E o Brasil, graças a Deus, chegou, mas chegou com um pouquinho de atraso, porque isso já tinha muito tempo na Europa, no Japão. E o pessoal que exporta foram os primeiros a correr atrás, né, desse selo de qualificação. E aí isso vai acabar gerando, né? Ou seja, a C&A para você fornecer. Para a C&A, você tem que ter o selo. A empresa vai atrás do selo. A confecção vai atrás do selo. Então isso vai... Né? Vem de cima para baixo, então eu acredito que daqui a alguns anos, espero eu, né, que a coisa esteja bem mais tranquila. Assim esperamos. Nós e a indústria de silicone.
Muito bom. Então, vocês já mencionaram um pouco sobre o silicone presente na indústria têxtil, e eu queria que vocês se aprofundassem um pouco mais, falando sobre qual é a contribuição do silicone nesse novo cenário mais sustentável.
O silicone, a gente trabalha ele de diversas formas, né? A Wacker tem como meta de sustentabilidade, por exemplo, diminuir em 50% até 2030 a emissão de gases poluentes e zerar a emissão até 2050. Então, isso contribui muito para a moda, porque a gente pensa que não, né? Mas como eu disse, está lá na frente, né? Na cadeia, né? Começa muito antes. Então, como o Jorge comentou, né? Nós temos todas essas etiquetas, né? As empresas hoje, sejam elas multinacionais, grandes marcas, grandes magazines, o que a gente chama de eco-labels, né? Então, são todas as etiquetas certificadas, como o ZDHC, Ecotex, BlueSign, entre tantas outras que tem. E aí são regulamentações de níveis de D4, D5, D6, por exemplo, que são componentes voláteis gerados na produção do químico. E esses químicos depois vão ser aplicados nas roupas. Então, qual a porcentagem desses voláteis que podem ter nas roupas finais depois? Então, isso é uma coisa que o consumidor, às vezes, não tem a noção que é visto todo antes da roupa que ele vai comprar. O mundo do silicone está muito preocupado com isso, com adequação às normas, com adequação ao meio ambiente, com a redução do consumo de água, como eu já citei, com a diminuição de emissão de carbono. A Wacker também tem uma marca, né? Ou uma adição à marca, como nós chamamos, que é a linha Eco. Então, nós temos a marca e na frente a linha Eco. Isso não só para têxtil, para algumas outras marcas também. E se empregou na indústria têxtil também, na linha têxtil. E o que quer dizer esse Eco? O Eco quer dizer que a gente não está utilizando o metanol de fontes não renováveis. Então, a gente passou a utilizar o metanol de fontes renováveis, por exemplo, de plantas, pastos, fenos, né? Então, fontes renováveis de metanol. Onde a gente consegue utilizar essas fontes renováveis é feito através de compensação de biomassa. E aí, esses produtos têm a linha Eco, tem o nome Eco à frente da marca. Tá? Então, é toda a nossa preocupação com a sustentabilidade e com o que vai ser empregado na roupa depois, né? No tecido que vai até o consumidor. Tá? Então, o silicone contribui muito e, como o Jorge falou, a gente está desde o começo. Então, se você utiliza uma roupa com elastano, um jeans com elastano, ali vai ter o silicone. É impossível você fazer sem o emprego do silicone, o elastano. Tá? E aí, quem produz o elastano também, as grandes empresas, exigem que nós sejamos também certificados com todas essas eco-labels e que nós tenhamos programas sustentáveis para fornecer para eles. Então, é uma cadeia, o Jorge citou isso muito bem, tá lá na ponta com os magazines, com as grandes marcas, mas a partir do momento que cada um exige no seu passo da cadeia essas certificações, a cadeia inteira se move em prol da mesma finalidade, inclusive a indústria de silicone. Né? A Wacker já tem uma grande preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, coloca isso nas suas grandes 5 metas. Não é uma preocupação só inerente da empresa. A gente vê que cada vez mais a humanidade está preocupada com isso. Até o consumidor final, por exemplo, o Jorge citou os jovens, né? Mas os jovens também estão muito preocupados com isso. Hoje a gente vê muito mais os jovens preocupados de que fonte vem aquele tênis, ou de que fonte que vem aquela roupa, se foi utilizado o trabalho escravo, ou se não foi utilizado o trabalho escravo, que isso também é sustentabilidade, isso também é economia circular, né? Como que foi feito, em que país foi feito, se teve uma remuneração decente, se não, se teve desperdício de água, o que foi desperdiçado nesse processo ou não, se é de uma fonte sustentável ou não, qual é a contribuição que a gente está tendo para a parte de sustentabilidade com essa peça que está sendo gerada, né? E o que foi danificado o meio ambiente também, em contrapartida. Então, sim, o silicone está contribuindo para isso, a gente tem a diminuição de fricção ali nas linhas de costura, citado pelo Jorge, você acaba tendo maior produtividade também, você tem uma maior durabilidade das peças, como eu já citei, então as peças elas podem ser revendidas em brechó, né? Hoje o brechó era uma coisa muito caída, uma coisa que ninguém gostava, gostava muito, era meio que preconceituoso. Você tem brechós de luxo, você tem brechó na internet, você tem brechó especializado para roupa de criança. O que é isso? Isso é uma roupa de melhor qualidade, né? Se você não tivesse uma melhor qualidade na roupa, você não conseguiria revender, não conseguiria repassar. Então, as lojas, elas te pagam para aquele produto que você está revendendo e ainda elas revendem, né? É uma geração de valor, isso gera emprego, né? Então, assim, não é só a parte de sustentabilidade na roupa, mas move a economia também. É um outro setor da economia que está sendo movida através da economia circular e através da sustentabilidade. O silicone está presente, está fortemente presente desde o começo da cadeia, mas também gerando valor na ponta para que essas roupas sejam mais duráveis e gerem menos lixo. Você gerando menos lixo, você diminui as montanhas de lixo no deserto da Atacama, na Ásia, na Índia, sim, em outras regiões, né? Porque as regiões mais pobres são o lixo do mundo. Então sai da Europa, sai dos Estados Unidos, dos grandes países asiáticos, essas montanhas de lixo. Então, envolve conscientização, mas envolve também a indústria prestar um serviço de maior qualidade, garantindo que essas peças tenham maior durabilidade.
Isso aí. E tem um detalhe também, né? O silicone está entrando numa área que até então era específica de outros tipos de impermeabilizante, como o fluorocarbono, por exemplo. Então, o fluorocarbono é o teflon, aquele que vai na panela, tal, que não gruda. Então, a gente aplicava ele como impermeabilizante. Então, capa de guarda-chuva, paraquedas e tal. Só que é o que acontece. O fluorocarbono é um dos produtos proibidos. Então, o Japão não fabrica mais matéria-prima de 8 carbonos. Agora, estão usando de 6 carbonos. A eficiência é menor, óbvio, né? Você tem lá 8 carbonos, ele repele água, óleo e tal. O de 6 carbonos não é tão poluente, é aprovado pelo EDHC, mas ele, por exemplo, não repele óleo, ele só repele água. Então, o que acontece? Já existem algumas indústrias de couro que estão usando o silicone como substituto ao teflon, ou seja, como impermeabilizante. Então, isso aí, a gente é uma...
Nossa, ótimo, Jorge, já, assim, muito
já bem. É uma coisa que já está, é um mercado que não se imaginava. Mas isso, quem teve essa sacada foi uma pessoa muito, assim, que percebeu. Que eu não sei se vocês já ouviram falar dos Inuit, que são o povo lá do Alasca. O que eles fazem? Eles pegam a foca e eles fazem roupa com a pele da foca, né? E o que eles colocam para impermeabilizar? O óleo. O óleo da própria gordura da foca. Eles usam para impermeabilizar. Então alguém deve ter tido essa sacada. Não, pera lá. Silicone é um óleo. Então o couro, já tem muita indústria que está usando o silicone como impermeabilizante para couro. Que já é um ganho. Você está deixando de consumir um produto que é agride o meio ambiente, que no caso é o fluorocarbono, né? O teflon. Então nessa. E eu acho que dá para crescer. Tem, mas eu acho assim, o silicone, isso eu enxergo assim, né? Enxergo que já tem muitos benefícios por ele produzido, como a Evelyn muito bem citou, né? E eu acredito que ainda tem campo para mais aplicações aí que beneficiem de uma certa forma, né? A economia circular como um todo.
Com certeza, assim, a Wacker emprega muito recursos, né, em estudos, investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, e essa parte do fluorocarbono é fundamental, porque é uma questão de tempo. O silicone, ele não é um substituto ao fluorocarbono, porque até a eficiência dele não é igual, mas ele é uma alternativa sustentável ao fluorocarbono. É, ecologicamente mais correta do que o fluorocarbono, uhum. com uma eficiência boa também.
Toxicidade então, muito menor.
Toxicidade muito mais baixa. Então, assim, é um produto que entrega qualidade, vai entregar eficiência também e não vai ter o problema do fluorocarbono. As indústrias estão procurando não só para couros, mas amplamente para têxtil também, para fazer a parte de repelência à água. Uhum. Então, assim, é mais uma das aplicações do silicone que contribui com a sustentabilidade uhum. e com a economia circular.
Você colocou bem, eu não falei nem do têxtil, porque o têxtil já... É mais, a pesquisa já é mais um pouco mais anterior, né? A do couro é mais, um pouco mais recente, mas é isso mesmo. É uma grande alternativa na parte de impermeabilização.
Muito bem, gente. Agora, o mercado da moda, a gente sabe que está sempre em busca de novas tendências, né? O que podemos esperar deste mercado para o futuro, com a transformação do olhar do consumidor e do consumo mais consciente, por exemplo?
Bom, é aquilo que nós já havíamos dito, né? Você vai querer uma peça que seja tinta com corante natural, então você vai ter que saber, você vai ter consciência de que você vai ter uma peça de pouca duração em termos de cor. Tem já, como a Evelyn bem citou, né? A juventude, existem já algumas pessoas que estão preocupadas se é trabalho escravo, se não é, de que país vem, de que não vem. Então, eu acredito que, somando-se a isso, a aceitação de produtos que não são tão brilhantes, tão fantásticos, mas que também não agridam o meio ambiente, eu acho que a soma de tudo isso é que vai alavancar aí a moda, pelo menos nessa parte de sustentabilidade, né?
Sim, com certeza. Eu acredito que o consumo consciente é uma das alavancas, né? Como a gente vem citando aqui durante esse bate-papo. E a adequação, né? A indústria da moda, e não só da moda no final, mas toda a cadeia que envolve a indústria têxtil, que combina, né, uma parte dela na parte da indústria da moda, ela vai ter que se adequar. Ela vai ter que se adequar ao olhar mais crítico do consumidor, então ela vai ter que zelar pelos seus funcionários, ela vai ter que zelar pelo consumo consciente, no sentido de que eu tenho que entregar uma peça de maior qualidade para que o meu usuário final consiga utilizar ela por mais tempo. A gente vai ter que diminuir a quantidade de água, porque vai ter gente de olho, né? As pessoas não vão mais na loja comprar a roupa por comprar a roupa. Eu acredito que num futuro muito próximo, essa consciência vai se ampliar e esse novo olhar que você citou vai ser um olhar mais ainda de cobrança, né? A gente tinha esses grandes magazines que trocava de coleção a cada 3 meses, 2 meses, quer dizer, você comprava uma roupa nesse trimestre, quando você ia, voltava na loja, aquilo já estava sendo descartado, porque já tinha passado a moda, já tinha uma coleção nova. Então, qual é a necessidade de você lançar uma nova coleção a cada 3 meses, a cada 2 meses, e quando a pessoa chega na loja, aquilo já está como fora de moda, já está fora de coleção, e dependendo da pessoa, né, e da consciência que essa pessoa tem, ela fala, não, isso aqui já não me serve mais, eu usei uma vez, tenho que comprar uma outra. Então, os próprios grandes magazines, essas redes, essas grandes marcas já não estão lançando mais tão frequentemente novas coleções, com temporadas tão baixas. Então, você ampliando mais o tempo de cada coleção, você também gera menos lixo, você gera menos resíduo, né? Porque aquilo não vai ser tão facilmente descartado, nem pela loja em si, que vai liquidar uhum. aquilo, nem pelo consumidor final, ele não vai se sentir tão desatualizado. Tá? Então, esse novo olhar do consumidor vai fazer com que, mesmo os estilistas, as grandes marcas, elas se conscientizem e remodelem o seu negócio. A gente vê que muitas marcas já estão sofrendo com isso, tiveram que remodelar, os grandes magazines tiveram que se remodelar, se atualizar, colocar ali uma parte de sustentabilidade, de moda consciente. Hoje a gente tem as eco-fashions também, né, que eles predominam muito o que é sustentável, o que é durável, e por aí vai. Então, assim, um exigindo do outro dentro da cadeia. O consumidor vai exigir dos magazines, que vai exigir das confecções, que vai exigir dos seus fornecedores de tecido, que vai exigir dos seus fornecedores de produtos químicos e matérias-primas, e por aí adiante, até chegar no início da cadeia. Então, esse novo olhar do consumidor vai fazer com que toda a cadeia se remodele.
Ótimo, fantástico. E aí, eu pergunto, né? Qual mensagem vocês gostariam de deixar para os formuladores?
É um desafio bravo. Não a minha mensagem. O desafio deles, né? dos novos desenvolvedores, porque eu falo assim de uma forma geral do silicone, né? Mas na área têxtil mesmo são várias as vertentes, né? Porque nós temos o algodão, que é o carro-chefe, como a Evelyn bem disse. Mas nós também temos o poliéster, nós temos poliamida, nós temos seda, nós temos lã, nós temos N. Então a gente sabe que é um mercado desafiador, né? E os silicones cada vez mais, eles vêm ocupando cada vez mais espaço, com cada vez mais funções, né? São multifuncionais. Então esse povo tem um desafio brabo pela frente aí. E a gente está junto também. Então estamos juntos nessa pegada aí.
Concordo com o Jorge. O desafio é grande, mas estamos preparados para esse desafio. A Wacker, enquanto parceira de negócio, parceira no setor de desenvolvimento de produto, parceira em termos de inovação também, uma empresa pioneira, está preparada para atender essa nova demanda do mercado. A gente está se adequando, está buscando cada vez mais novas possibilidades, focando em sustentabilidade, porque a gente entende essa necessidade e estamos preparados aí para trabalhar junto com os formuladores nas necessidades, nas solicitações da sociedade, sobretudo, porque essa demanda ela vem de fora para dentro, né? Ela vem da sociedade, que impõe um novo padrão, que requisita novas tecnologias sustentáveis, que tem um olhar novo sobre o meio ambiente e sabendo dessa importância que o meio ambiente tem. Então, a Wacker, enquanto parceira nesse segmento químico, fornecimento de silicone especificamente, está preparada para bate-papos específicos, enfim, para fornecimento de produtos sustentáveis dentro da cadeia, naquilo que nos aplica e enquanto empresa em geral, contribuindo aí para melhor o meio ambiente.
Ótimo. Jorge, e lá no Senai, você tem alguma notícia sobre essas questões dos projetos realizados em andamento, as oportunidades nesse sentido da sustentabilidade?
Sim, está forte, está muito forte. Não só as ideias que nós temos propostas para as empresas, têm vindo buscar soluções com a gente, não só com a minha área, que é a área de inovação, mas tem a área de design, por exemplo, que é extremamente importante, porque é do criador. É o designer, ele vai desenhar a roupa. Então, essa roupa ela vai ter uma cor, ela vai ter um toque, ela vai ter isso. Então, né, é que vai ver qual o fio que vai usar, qual o acabamento que a gente vai dar. Então, já está tendo preocupação nos designers. Então, isso tem que pegar muito forte. Um outro setor do Instituto é o Laboratório de Ensaios Têxteis, que tem mais de 150 ensaios credenciados de toxicidade em têxteis, e a gente está para credenciar aí mais acho que uns 40. Então, a sustentabilidade está pegando forte mesmo. E as empresas estão indo atrás, porque, como a Evelyn muito bem colocou, a cobrança também está sendo grande. Então, eu acredito aí que também acredito que um futuro não muito próximo a gente já esteja bem melhor do que estamos no momento.
Maravilha! Olha, eu adorei conhecer mais um pouco sobre os silicones na indústria têxtil com vocês, mas já estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, infelizmente. Evelyn e Jorge, eu agradeço muito a participação de vocês e espero vê-los em breve aqui em mais um episódio, ok?
Tudo bem. Por mim.
Obrigada, nós que agradecemos, foi uma honra estar aqui com você, dividir aqui essa conversa com o Jorge, que tem muita experiência no assunto também. Nos vemos em breve.
E aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Até lá!
Creating tomorrow's solutions.